As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias alargado das 19 horas, quinta-feira. Vamos então a começar esta edição e com uma triste notícia que marca a atualidade na região. Uma militar paraquedista de 52 anos perdeu a vida na manhã desta quinta-feira na sequência de um salto efetuado na aldeia de Arrepiado, concelho da Chamusca. O alerta foi dado por volta de meio-dia. Na chegada ao local, já os meios de socorro se depararam com a vítima sem sinais vitais. Ainda houve lugar a manobras de reanimação, mas apesar dos esforços, o óbito foi declarado no local. Entretanto, o Exército já emitiu um comunicado onde avança que a militar estava a efetuar um salto de abertura manual para manutenção da qualificação de paraquedista. Durante a execução do salto, refere o mesmo texto, o sistema de paraquedas não funcionou devidamente, tendo resultado na queda fatal. João Leão, ex-ministro das Finanças, está a ser acusado de ter tido uma postura, no mínimo, pouco ética na questão relativa à apreciação de projetos submetidos pelo Ministério do Ensino Superior, tendo em vista o financiamento à ciência através da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Dentre as candidaturas apresentadas, estava precisamente o Instituto Politécnico de Tomar, para além do de Santarém e de Castelo Branco. No entanto, apenas o projeto do ISCTE, de Lisboa, é que mereceu a luz verde do Ministério anteriormente gerido por João Leão, neste caso para o Centro de Valorização de Conhecimento e Transferência de Tecnologias, num investimento que já ronda os 12 milhões de euros. Aliás, esta mesma estrutura tinha um financiamento europeu de 4,3 milhões, valor nada comparado com a realidade pretendida por Tomar, Santarém e Castelo Branco, que no total apenas, entre aspas, necessitavam de 1 milhão. Para além destes factos que têm gerado incompreensão por parte das entidades envolvidas, há a registar que o mesmo João Leão é agora vice reitor do ISCTE, cargo que assumiu 2 dias depois de ter deixado o governo. Citado pelo Público, Manuel Leitor, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, garantiu que instruiu o processo do ISCTE para garantir apoio das finanças, a exemplo do que fez com outras candidaturas, não deixando de lamentar que apenas o referido projeto daquela instituição lisboeta tenha sido aprovado.
Rádio Web, informação.
A Tejo Ambiente continua na ordem do dia. Como a ERD se deu conta, oportunamente, a Câmara de Tomar aprovou a transferência de 319 mil euros para equilíbrio de contas daquela empresa intermunicipal responsável pela água, saneamento e resíduos no Conselho Nabantino, transferência essa que mereceu a oposição do Partido Social Democrata. Em 2 anos, se se confirmar esse cenário, serão cerca de 1 milhão e 100 mil euros que a autarquia envia para a Tejo Ambiente. Importa recordar a análise deste assunto na recente reunião da Câmara de Tomar, ao tónico Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou Anabela Freitas sobre os ganhos que o Conselho já teve com a adesão à empresa. A autarca, na resposta, admitiu que o território nabantino tem carregado até o ambiente nestes primeiros anos de atividade, mas aponta para as obras de saneamento como uma das razões que justificam esta presença na empresa.
Ganhos que temos para Tomar. Uns mais visíveis e outros menos visíveis. Eu acho que a empresa só entrará em velocidade cruzeiro quando Orém entrar com as águas. Não esquecer que Orém não está nos 3 subsistemas. Neste momento, Tomar é o município que tem carregado, entre aspas, a Tejo Ambiente, porque é o município que tem mais contratos e, portanto, é o município que gera mais volume. Essencialmente, duas questões. Primeiro, o podermos estar a fazer as obras de saneamento que estamos a fazer. Nós temos já identificado, nós e todos os concelhos dentro da Tejo Ambiente, como estamos em fase final de 4 comunitários de apoio, caso haja ainda verbas empreitadas, que intervenções é que faremos a seguir. E, portanto, dos SMAs herdaram-se os projetos todos para tudo aquilo que falta de cobertura de saneamento, para a cobertura total do Conselho de Tomar. E, portanto, estão já elencados, numa segunda fase, 3 projetos. Esses projetos existem, precisam de fazer revisão de projeto. Há aqui uma zona do Conselho de Tomar, e atendendo àquilo que eram os projetos existentes nos SMAs, que são a construção de quilómetros de condutas e de estações elevatórias, existem neste momento outro tipo de tratamentos e outro tipo de equipamentos que visam tratar à mesma as águas de saneamento, as águas residuais, e que não implicam a construção destes quilómetros de condutas e de estações elevatórias. Até porque, segundo dizem os técnicos, não sou eu, o facto de a carga ser tão pouca dentro das condutas também não levava a um tratamento eficaz das águas residuais. E, portanto, esse tipo de projetos tem que ser feito de novo. Portanto, não vamos fazer revisão desses projetos. Sendo certo que aquilo que são as soluções apontadas estão já dentro do EVEF. E estando dentro do EVEF, estão dentro do tarifário.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomara, aqui a justificar a adesão do Conselho à empresa Tejo Ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que congrega os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, passou a realizar internamente nas suas instalações todo o tipo de exames imagiológicos para o diagnóstico, avaliação e tratamento dos doentes com patologia cardíaca e cardiovascular. Nos últimos dois anos, o CHMT investiu mais de 3 milhões de euros na aquisição e reforço de equipamentos de imagiologia, dos quais cerca de 230 mil euros foram investidos em imagiologia cardíaca. Com vista a uma prestação de cuidados de saúde de excelência e numa lógica de proximidade, refere uma nota de imprensa do Centro Hospitalar do Médio Tejo. David Severino, cardiologista do CHMT, foi o especialista responsável pela realização do primeiro ecocardiograma de sobrecarga farmacológica realizado nas instalações do Centro Hospitalar, exame que passará agora a estar disponível para a avaliação dos doentes cardíacos da região do Médio Tejo, sem necessidade de quaisquer deslocações a entidades externas contratualizadas.
Rádio Air, informação.
O uso de máscaras preventivas de Covid-19 vai deixar de ser obrigatório. A revelação foi feita nesta quinta-feira por Marta Temido, Ministra da Saúde, sendo que esta decisão entra em vigor quando a resolução do Conselho de Ministros for publicada em Diário da República. Haverá, no entanto, algumas exceções, ou seja, unidades de saúde, lares e espaços com muitas pessoas, exemplo do transportes públicos, onde a máscara continua, então, como obrigatória. Marta Temido fez, assim, um ponto de situação em torno da pandemia em Portugal.
Como é sabido, a situação epidemiológica causada pela pandemia, pela doença Covid-19, tem verificado uma evolução positiva no nosso país e também, como é sabido, na gestão da pandemia temos utilizado um conjunto de indicadores de referência para a definição das medidas que em cada momento temos vindo a adotar. Estão entre esses indicadores, como sabem, o número de casos, o número de internados, o risco efetivo de transmissão, a positividade ou os óbitos. À data, relativamente a estes valores, o país registra os seguintes números, que vale a pena recordar e que a Direção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde fornecem semanalmente ao Conselho de Ministros e para enquadramento da situação e que depois são publicados. Neste momento, a incidência cumulativa a 7 dias por 100 mil habitantes situa-se em 583 casos. O número de internados, quer em enfermaria, quer em unidade de cuidados intensivos, está estável e decrescente, respectivamente. Vale a pena sublinhar que restávamos ontem 1.097 doentes internados em enfermaria e 46 em cuidados intensivos. A positividade tem-se mantido a um nível elevado, de 25%, e a mortalidade específica, a mortalidade por Covid, acima do indicador de referência definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que, como sabem, é de 20 óbitos por milhão de habitantes a 14 dias, estando ainda em 27,9.
Marta Temido, Ministra da Saúde, então aqui a confirmar-se o final da obrigatoriedade em torno do uso da máscara. Os números dizem respeito a 31 de março. Estão contabilizados, nesta altura, 261 animais no canil gatil de Tomar. Em causa, 196 cães e 65 gatos. Os dados foram confirmados, em recente reunião do Executivo, pelo vereador Hélder Henriques, que deu conta ainda de 17 gatos adotados durante o mês de março, período em que 10 cães também ficaram com nova família. Entretanto, a propósito do canil Gatil, haverá dia aberto neste domingo, 24 de abril. Entre as 10 e as 16 horas serão feitas visitas guiadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Trabalho em equipa e proximidade são estas as imagens de marca que Rui Anastácio quer manter na gestão do Conselho de Alcanena, ele que foi uma das novidades nas eleições autárquicas de 2021, colocando um ponto final na liderança do Partido Socialista. Eleito pelo Movimento Cidadãos por Alcanena, Rui Anastácio fez para a ERTE um balanço destes primeiros meses enquanto Presidente da Câmara Municipal, deixando claro que é defensor de 2 mandatos de 5 anos em vez dos atuais 3, com 4 anos cada. Rui Anastácio garante que pretende ser um presidente acessível para todos.
Desse ponto de vista, julgo ser e procuro ser. Desloco muitas vezes a pé na vila e fora, e inclusive tivemos já a preocupação, todas as reunião sim, reunião não, fazemos reuniões de câmara descentralizadas, então tivemos em Vila Moreira toda a tarde, temos essa preocupação, até essas reuniões são mais tarde para permitir que a população participe, e nós circulamos nas vilas e aldeias do Conselho nesses dias, porque é muito importante não ir às terras só na altura das campanhas eleitorais. É importante estarmos presentes, ouvirmos as pessoas, aprendermos com elas, partilharmos as nossas ideias, muitas vezes não estamos de acordo, mas essa preocupação de proximidade, sobretudo aos problemas. Eu costumo dizer, logicamente sabe que os presidentes de Câmara recebem muitos convites para estar aqui, para estar ali, de maneira geral é uma questão de representatividade. Em certas circunstâncias é importante, mas nós somos uma equipa de 4. E cada um tem as suas valências, os seus pluros, as suas responsabilidades, e portanto procuramos dividir esse trabalho também de representatividade. Os meus vereadores têm o mesmo nível de decisão que eu tenho nas suas áreas. Claro que nós temos uma coisa que já se tornou relativamente famosa na Câmara Alcanena, embora só estejamos lá 6 meses, que é a missa das 8h30. Nós todos vamos à missa às 8h30, antes dos funcionários chegarem, temos uma reunião de Presidente de Câmara com os vereadores e com o meu adjunto neste caso também, daquele núcleo de decisão mais rápida, para exatamente coordenarmos. E a partir dessa meia hora, das 8h30 às 9h, nós coordenamos os assuntos do dia anterior, os assuntos do próprio dia, os assuntos da semana, e a partir daí temos níveis de decisões iguais.
Aqui o primeiro balanço de Rui Anastácio como Presidente da Câmara de Alcanena.
Rádio R, informação.
Depois da interrupção motivada pela pandemia, 2022 marca o regresso das atividades culturais à Ferreira do Zêzere, sendo que o exemplo mais flagrante disso mesmo será a realização da festa Viver Ferreira do Zêzere, a nova designação do de Penicar, evento dedicado aos imigrantes. A revelação foi feita nos estúdios da ERTE por Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, numa conversa onde se justificou, por outro lado, a junção de todos os anteriores festivais de gastronomia numa só organização. Precisamente o Festival Sabores do Zêzere. O autarca deixou claro que este modelo foi previamente analisado com os empresários da restauração e da hotelaria.
As pessoas sabem, eu sou um conciliador e sou alguém que tem sempre tempo disponível para ouvir os meus. Esta decisão partiu porque tivemos uma conversa com os empresários ligados à restauração e hotelaria, e o que eles disseram era que fazia sentido juntar tudo. Relativamente à estratégia que era adotada anteriormente, acho que era muito difícil porque perdíamos um bocadinho o foco no conjunto de iniciativas que aconteciam durante todo o ano. Para os restaurantes acredito que seria também sempre complicado, porque estavam sempre ali a ser chamados para fazer parte da promoção dos vários eventos, mas tínhamos um conjunto de produtos, na minha opinião, que não tem a dimensão de outros, quer dizer, quando falamos da falva ou da abóbora, não tem mesmo a dimensão de um peixe do rio, de um agostinho. E depois para o município também, a nível de investimento, a nível de promoção do próprio festival, acaba por ser mais fácil, porque analisamos e deixamos as fichas todas ali e acabamos por ter aqui uma exponenciação da imagem, da valorização dos produtos. Agora, como é lógico, temos que saber vender, temos que ter uma estratégia que se adequa para este 7 em 1, e temos de ter uma grande ajuda por parte dos restaurantes. Portanto, a decisão foi feita em conciliação com eles, é sempre a minha maneira de ser, e fico muito agradado porque na apresentação tivemos lá 7 restaurantes, neste momento temos 20 inscrições feitas do que me disseram, e estamos a falar aqui num universo de 30 restaurantes. Eu acredito que todos, ou se não, ou quase todos participarão. E quero muito poder mostrar o trabalho e o resultado desta decisão. Acima de tudo é fazer as coisas com uma exposição maior e de forma mais profissional, sempre em conjunto com os restaurantes.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui a justificar esta aglomeração de eventos num só e também a dar conta da realização da iniciativa Viver Ferreira do Zêzere. A ação social tem sido uma das bandeiras do município de Vila de Rei. A prova disso é precisamente a chamada como Carta Social, documento que já está no terreno há um par de anos e que foi revisto em recente sessão da Assembleia Municipal. Está em causa um instrumento que permite enquadrar todas as respostas sociais no território vilarregense. Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Rei, em recente entrevista à ERTE, reforça que a Carta Social tem sido essencial.
Neste momento serve para a gente saber que tipo de apoio social nós temos no nosso concelho e que tipo de apoio poderemos, como a forma agora estamos a dizer, planear para o futuro que irá fazer falta ao nosso concelho. E por isso a Carta Social é essencial para um município, para sabermos que respostas é que nós temos, para que se houver alguma resposta que neste momento não esteja, que não tenha e que as pessoas já necessitem, então vamos lá trabalhar para ver se conseguimos que alguém financie, alguém construa, alguém que ajude depois aquelas pessoas que vão precisar. Sim. Por isso, nós neste momento temos esta carta social atualizada mesmo, temos alguns já, principalmente saúde mental, posso dizer. Espero que as candidaturas do PRR consigam chegar a esse ponto. Estamos em cima. Claro que não é o município que vai investir. Podemos ajudar no terreno, por exemplo, ou até haver ali um tipo de projeto, e depois alguém, uma IPSS ou um privado, a querer investir naquela área e seguidamente o Estado dar aqueles acordos ou protocolos, porque uma entidade, seja uma IPSS ou seja mesmo um privado, se não tiver protocolos com o Estado é impossível sobreviver àquela instituição ou àquela ou aquela empresa, pode ser uma empresa, mas estamos a ver essa situação e espero que o PRR ajude a nossa situação, quando digo a nossa, a região.
Ricardo Ares, Presidente da Câmara de Vila de Rei, aqui a entrevista à ERTE, à Ação Social, na Ordem do Dia.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Altura agora de passarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
O ano de 2022 marca o arranque das celebrações do 50º aniversário da Revolução de Abril, que se assinalarão ao longo de 5 anos, de 2022 a 2026. É assim tempo de lembrar a história da resistência à opressão, à ditadura e ao colonialismo. É tempo de convocar a memória dos dias de revolução, de transformação e de esperança que deram origem à democracia portuguesa. Foi através da ação desencadeada pelos capitães de Abril, apoiada pelo povo, que se terminou com a ditadura fascista do Estado Novo, que se pôs fim à PIDE, que se acabou com a censura, que se libertaram os presos políticos e se terminou com a guerra colonial. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e as liberdades fundamentais. Devemos celebrar as conquistas da liberdade e dos direitos fundamentais que foram adquiridos, nomeadamente na saúde, que veio proporcionar a criação do Serviço Nacional de Saúde, na educação, que deu lugar à criação da escola pública, no direito à habitação e no direito dos trabalhadores, dando lugar a uma maior dignidade para quem trabalha. O 25 de Abril não é apenas um importante marco simbólico, é também um processo de transformação social que modelou o nosso presente. A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. As conquistas económicas e direitos de cidadania alcançados com a Revolução não são irreversíveis e devem ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral, as discriminações e a violência. Manter vivo o espírito de Abril implica aprofundar a democracia e combater as desigualdades e a exclusão social. Quando o neoliberalismo e a extrema-direita lançam a sua sombra de regressão política, social e civilizacional, num ataque frontal às conquistas de Abril, manter viva esta celebração é continuar a defender a Constituição da República de Abril. E fazê-lo em solidariedade e intercâmbio com os povos da Europa e do mundo, que hoje enfrentam a mesma ameaça de retorno à barbárie e a combatem. No ano em que voltamos a poder celebrar o 25 de Abril de uma forma mais próxima da normalidade pré-pandemia, é fundamental reiterar a defesa dos valores da liberdade, democracia e solidariedade. Porque manter viva a lembrança simbólica desse marco fundador da democracia é, igualmente, continuar a manter viva a luta pela conquista de mais direitos e de uma vida mais justa para todos e para todas.
E assim ouvimos Paulo Mendes na sua Nota do Dia.
Rádio R, informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.